Eu sou Marina Costa.
E eu sou Fernanda Pina.
Você sabia que hoje é dia do livro infantil? Na nossa entrevista da semana, convidamos a professora Eliana Yunes, do Departamento de Letras da PUC-Rio, para debatermos o assunto.
O Revista Jovem conversou com a psicóloga André Seixas Magalhães sobre um sintoma que atinge boa parte da população, o estresse.
Conheça as razões do confronto ideológico entre a Venezuela e os Estados Unidos.
E a partir dessa semana, vamos começar uma série de reportagens para mostrar as coisas que você não sabe sobre a cidade. É o Rio Curioso.
A leitura na infância é fundamental para o desenvolvimento da criança. Além da alfabetização, o hábito de ler influencia na imaginação e na criatividade. Para falar sobre o assunto, o Revista Jovem conversou com a professora Eliane Yunes.
Boa tarde, professora. Qual a importância da leitura de livros infantis para o desenvolvimento da criança?
Bom, a criança, ela precisa de fazer o cérebro se desenvolver. E ela faz isso criando. Ela faz isso brincando. A brincadeira é uma invenção de mundo. E um dos estímulos maiores que você tem para o cérebro funcionar é o imaginário. É fazer com que esse imaginário se desdobre e crie coisas que estão no âmbito do desejo, no âmbito da fantasia. Então, a literatura infantil, que não é uma literatura para criancinha, é uma literatura que criança também lê, ela exige qualidade, mas exige também simplicidade no que toca à extensão dos discursos. Então, é muito importante a literatura infantil para o desenvolvimento da inteligência, da sensibilidade, da capacidade de se relacionar com o mundo e de entender o universo à sua volta.
Como estimular as crianças a terem esse hábito da leitura?
Bom, o estímulo para toda criança aprender qualquer coisa é acompanhá-la nas coisas que você quer que ela aprenda. Não é? Você quer que ela aprenda a comer, você come com ela. Se você quer que ela aprenda a andar, você anda com ela. Enfim, e a leitura, ela depende muito de que haja mediadores bem preparados, que sejam os pais, que sejam os professores, que sejam crianças da mesma idade, em outros contextos. Você, para aprender qualquer coisa na vida, você precisa de mediação, a não ser que você queira começar inventando a roda, fazendo tudo de novo que as pessoas já fizeram. Então, a mediação é muito importante, levar crianças para parques onde os livros estejam disponíveis, as bibliotecas, as salas de leitura, ter em casa livros, poucos que sejam, mas de muito boa qualidade, bibliotecas de comunidade, comunitárias. É fundamental que a criança tenha convívio com os livros e tenha mediadores sensíveis e inteligentes.
A linguagem visual é fundamental para o sucesso de um livro infantil?
Bom, eu podia dizer que sim e posso dizer que não. Por que que eu posso dizer que não? Vou começar pelo não. Porque o encanto de uma história é a história. Uma criança pode ouvir histórias e, com isso, se desenvolver tanto afetivamente quanto intelectualmente. Então, a imagem é uma criação dela também. Ela vai criando no seu imaginário. Mas, quando a gente pensa no livro como um objeto, é importante essa totalidade da linguagem. O corpo do livro, o tamanho do livro, a qualidade do papel, a distribuição das palavras na página, e isso tudo compõe uma imagem visual. A ilustração, ela é uma outra linguagem. A ilustração não é um enfeite do livro infantil. É uma releitura do texto escrito. É uma releitura proposta a alguém da área de criação visual, que transforma o livro em uma narrativa visual paralela. Então, ele ajuda muito a formar o imaginário de crianças que, por razões diversas, têm a sua imaginação aprisionada em situações de sofrimento, em situações de angústia, em situações de violência. Então, ajuda muito a abrir esse horizonte.
O mercado de livro infantil vem crescendo no país? E esse crescimento seria em consequência do quê?
Bom, ele cresce há muito tempo. Ele começou a crescer durante a ditadura. Na medida em que o livro infantil não foi um livro objeto de perseguição e havia um estímulo na área do MEC para a produção e distribuição de livros infantis, o mercado cresceu muito como compensação do represamento do mercado da literatura adulta. A partir dos anos 70, acontece realmente um chamado boom da literatura infantil. Ele vem crescendo desde então e vem se qualificando. O livro infantil, como livro de adulto, tem um percentual de livros que são imprescindíveis, de livros que são notáveis. Não é? A gente acaba de perder essa semana o Galeano e o Günter Grass. Não é? Então, a gente vê que há nomes e há autores e obras que são indispensáveis. Pensar no cinema do Manuel de Oliveira, né? Para nós adultos. Agora, a criança, ela também precisa dessa qualidade. O mercado tem mostrado uma sensibilidade para essa visada da qualidade em detrimento da quantidade. Mas sempre o percentual de livros que são repetitivos, que são didatizantes, que são pedagogizantes é muito alto frente a livros efetivamente artísticos, estéticos e de qualidade. Mas o Brasil é um país que vem acompanhando e estando entre os melhores do mundo na produção da literatura infantil de qualidade.
Obrigada, professor. O Revista Jovem agradece.
Eu é que agradeço o convite.
Rio Curioso.
Azul e branco pede passagem. Conheça uma Nilópolis que vai além da escola de samba.
Se você seguir a linha do trem do ramal Japeri, já você chega lá. Passou de Anchieta, seja bem-vindo a Nilópolis. A entrada da cidade é marcada por um grande beija-flor, símbolo da escola de samba e adotado pela população local. Mas não vamos falar sobre carnaval. Segundo o IBGE, Nilópolis tem mais de 150 mil habitantes e ocupa 19 mil metros quadrados. A cidade reúne diversos tipos de pessoas, do mais jovem ao mais idoso, do rico ao pobre, do roqueiro ao sambista. Nilópolis vive cheia. Como tem muitas opções de lojas de rua, pessoas de outros lugares, mesmo de fora da Baixada, saem de casa para resolver questões na cidade. A via mais importante é a Estrada Mirandela. Com cerca de 2 km de extensão, ela se liga ao comércio de rua do mesmo nome, conhecido como Calçadão. Faça chuva ou faça sol, tem sempre alguém comprando uma coisinha. Mas nem tudo é perfeito. Quem mora ou frequenta a região também tem motivos para reclamações. Nilópolis foi emancipada em 21 de agosto de 1947. Para comemorar o aniversário, todo ano a prefeitura promove shows gratuitos de artistas consagrados da música brasileira. Roupa Nova, Jota Quest, NX Zero e Zezé Di Camargo e Luciano são alguns dos que já se apresentaram na festa. Isso mostra que Nilópolis não vive apenas de samba e que vale a pena, sim, conhecer essa cidade que é só um pedacinho da Baixada. E aí, já comprou o bilhete do trem? Sobe som. Karine Gomes para o Revista Jovem.
Mais um episódio do embate entre os Estados Unidos e a Venezuela se instaurou no mês passado. Dessa vez, o motivo foi a imposição de sanções a juristas, policiais e militares do país latino-americano.
O presidente Barack Obama decretou congelamento de bens e restringiu vistos a 7 autoridades venezuelanas. A acusação foi de reprimir violentamente os protestos antigovernistas de 2014. Decretada no início de março, o uso do termo ameaça para a segurança internacional instaurou uma tensão dentro do continente americano. Apesar da medida norte-americana não ter causado surpresas, as sanções fugiram do padrão de bate-boca geralmente adotado na imprensa. A professora do Departamento de História da PUC-Rio, Maria Elisa Noronha, acredita que não houve acaso na punição à Venezuela ser divulgada logo após o restabelecimento das relações com Cuba. O país caribenho é o principal aliado político do governo venezuelano.
Eu não acho que o Obama tenha feito isso sem uma intencionalidade. Eu acho que como tem essa reaproximação com Cuba, eu acho que essas coisas não podem ter vistas em separado. Eu acho que tem aí uma certa jogada. Isso mostra aos parceiros da América Latina um movimento de aproximação, né, dos Estados Unidos, uma mudança na política importantíssima, né? Então é um momento também que eles dão passos à frente na questão cubana, mas em compensação apertam a relação com a Venezuela, também no sentido de pressionar os parceiros, né, uma tomada de posição mais radical.
O número de manifestantes mortos e presos nas ruas de Caracas revoltou defensores dos direitos humanos no mundo inteiro. O total de vítimas fatais foi de 43 entre janeiro e março de 2014. O principal líder da oposição, Leopoldo Lopes, está entre os presos e acusa o governo de incentivar a violência durante os protestos. Por outro lado, o presidente Maduro afirma que infiltrados antigovernistas causaram tumulto. A polarização política está estabelecida no país desde o governo de Chávez. A situação se agravou após a morte do líder bolivariano e a ascensão de Maduro ao poder. Segundo Maria Elisa, o novo presidente é o responsável pela mudança de atitude da população.
Na minha avaliação, ele não tem talvez o mesmo carisma político que a gente via no Hugo Chávez, talvez a mesma capacidade de lidar com essa questão. E eu acho que aí a oposição tem visto enfraquecimento do governo, uma possibilidade de crescer. E aí eu acho que as manifestações de 2014, elas espelham isso, né?
Os líderes do continente americano se dividiram ao declarar posição sobre as acusações de violação de direitos humanos na Venezuela. Os principais órgãos internacionais repudiaram a caracterização do país como perigo. Com exceção do próprio Estados Unidos e do Canadá, os membros da Organização dos Estados Americanos, a OEA, pediram a revisão do texto. Já a União dos Países Sul-Americanos, a UNASUL, foi mais além. Os membros pediram a revogação das sanções aos militares, juristas e policiais. Obama alegou não ter sugerido uma invasão militar na Venezuela. Segundo o presidente norte-americano, houve uma má interpretação do texto. Marina Costa, para a Revista Jovem. Jornalista, escritor e professor de Ciência Política da Universidade de São Paulo, José Álvaro Moisés esteve na PUC-Rio para falar sobre a qualidade da democracia brasileira.
Em aula magna do Departamento de Ciências Sociais da Universidade, José Álvaro retomou as teorias de pensadores democratas para analisar a conjuntura da democracia brasileira atual. Segundo o professor, a natureza democrática envolve dois princípios que se complementam: a distribuição pacífica do poder e a participação dos membros da comunidade política na escolha dos responsáveis que vão tomar decisões.
O ponto de partida é a ideia do direito igual, efetivo, de todos os indivíduos adultos que são afetados por decisões coletivas através de eleições, através do sufrágio, né? Tanto quanto o sufrágio pode se expandir, influir nos resultados. Né?
Para o professor, a definição de democracia no cenário político brasileiro se torna um paradoxo. Ele explica que o voto não garante o cumprimento das promessas feitas durante o período eleitoral.
Os atores políticos, embora sendo mandatados, embora tenham responsabilidade, embora recebam um mandato, não necessariamente, né, perdem a autonomia do que podem fazer. Então, eu acho que isso remete para um tema que tem estado presente na literatura de uma maneira muito forte, né, que é, finalmente, quais são os mecanismos que poderiam assegurar o controle das decisões.
José Álvaro concluiu explicando que, para se obter a democracia de fato no país, o povo brasileiro deve ter mecanismos que garantam a sua soberania. Para ele, o tema ainda tem muito que ser debatido e desenvolvido, mas o primeiro passo para a mudança seria a reforma política. Yara Morim, para o Revista Jovem.
O melhor do cinema com Miguel Pereira.
A habilidade criativa de Jorge Furtado foi misturar a encenação da peça de Ben Jonson, de 1625, com situações contemporâneas do mundo das notícias e suas formas de construção. Com isso, a ironia passeia livre entre os espaços e tempos do filme, ao mesmo tempo em que relata os tons graves e incisivos de alguns jornalistas de prestígio que falam da profissão, se utiliza da forma paródia para olhar para esses discursos com um contraditório extremamente bem-humorado. São da natureza da paródia as inversões, os elementos do ridículo, a nomeação do cômico, onde a predominância é do sério. Essa dinâmica de representação teatral é atribuída aos rapsodos gregos, que interrompiam a recitação e entravam em cena para inverter tudo o que havia sido apresentado antes, criando um ambiente de humor e parada reflexiva. Jorge Furtado usa essa estratégia narrativa com muita picardia a partir dos personagens de Ben Jonson. A trama da peça entra na trama documental, não como um mero comentário ou ilustração daquilo que está sendo dito pelos jornalistas. Atua num sentido mais amplo e sutil. O mercado de notícias da peça, com seus personagens autoexplicativos, Pecúnia, Hipoteca, Norma, Promissória, Taxa, Trombone, entre outros, chama a paródia que já existe no próprio relato documental. Exemplo mais expressivo desse procedimento é o quadro de Picasso, reconhecidamente falso, mas passado como verdadeiro, dado ao INSS fixado na parede como pagamento de uma dívida e noticiado pela imprensa como fato normal. É a paródia na sua forma mais original. Ela está também no recorte das falas dos jornalistas que tentam justificar suas atitudes profissionais sem perceberem ou percebendo que os próprios deslizes constroem o mercado das notícias. Furtado não faz um juízo moral sobre seus entrevistados. Adere a eles com alma. No entanto, como um bom rapsodo, não declina de seu direito de mirar sobre a instituição do jornalismo com a percepção da ironia e da atenção para um mercado sem solução. Será sempre o mercado das versões. O ato de escrever, captar e editar imagens e sons contém o vício de origem, a fragilidade e a insegurança diante da verdade revelada através de um sujeito que não tem um mandato divino, mas muitas vezes se sente assim ou é divinizado por seus leitores, ouvintes ou espectadores. Na realidade, somos todos humanos e frágeis. A arrogância e o poder atribuído ao mundo do jornalismo só pode ser entendido parodicamente, como Furtado nos mostrou nesta sua pesquisa documental de extremo bom gosto e de abertura para compreendermos melhor os limites e as regras do jogo que domina o mercado das notícias. Suave, incisivo, irônico, este belo filme de Jorge Furtado volta, por outra vertente, a originalidade de sua obra-prima, Ilha das Flores. Mercado de Notícias é um filme obrigatório para ser exibido e discutido em todas as escolas de jornalismo do país. Miguel Pereira, para o Revista Jovem.
Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma.
O estresse está cada vez mais presente no cotidiano dos brasileiros. Você sabe como evitá-lo?
Desgastes, correrias do dia a dia, obrigações rotineiras. Esses são alguns dos fatores que influenciam nos dos maiores males da sociedade contemporânea, o estresse. Caracterizado por sensações de irritação, medo e nervosismo, o estresse é um sintoma que não difere classe social, idade ou personalidade. A rigor, ele é uma reação natural do organismo, porém, quando constante, traz impactos negativos à saúde. De acordo com a professora do Departamento de Psicologia da PUC-Rio, Andréa Seixas Magalhães, as situações de estresse são capazes de precipitar diversas doenças.
Você pode ter desde uma dor de cabeça, desde uma pressão alta, desde uma úlcera, embora a gente saiba que as doenças têm um fator genético também. Mas o que faz precipitar, na maioria das vezes, são situações de estresse.
Como forma de amenizar as sensações causadas pelo estresse, a busca por medicamentos tranquilizantes se torna cada vez maior. Porém, o uso exagerado e sem prescrição médica pode se transformar em uma dependência. Diversas outras alternativas podem ser utilizadas para combater o sintoma. Uma delas é a yoga, que estimula o relaxamento do corpo e da mente. Mas o mais importante, segundo Andréa Seixas, é sabermos conciliar nossas atividades de forma adequada.
Talvez uma tentativa seja o sujeito tentar priorizar as situações da vida dele, né? Podendo equilibradamente dispor de um tempo para cada atividade importante da vida, como o trabalho, a família, as relações de amizade, o lazer, que é importante, né? O repouso.
Outra alternativa é a prática de esportes, que reduz os níveis de hormônios do estresse no sangue e auxiliam na regulação das funções respiratória e circulatória. Fernanda Pina, para o Revista Jovem. A música eletrônica está ganhando cada vez mais espaço no Brasil. Este ano, as raves e festivais de Electronic Dance Music, ou EDM, vão explodir.
Além dos eventos nacionais, o país vai receber diversas festas internacionais. Uma das mais esperadas é a Tomorrowland. O festival é realizado anualmente na cidade de Boom, na Bélgica, e terá sua primeira edição no Brasil esse ano. O evento vai ser na Arena Maeda e Itu, no estado de São Paulo, O lugar, já conhecido pelos amantes de EDM, foi palco de outros festivais de eletrônica, como o Experience. O DJ brasileiro Marcos Vinícius Campos, um dos componentes da duo Dirty Loud, diz estar animado com a realização da Tomorrowland no Brasil.
O evento que hoje é o que tem mais expressão, reconhecido mundialmente por todo mundo. Acho que é o evento mais famoso que tem, e questão da temática do evento, decoração, acho que é muito rico esse festival nessa questão. Então acho que vai ser uma coisa meio que surpreendente que a gente nunca teve aqui no Brasil.
Diversos festivais de música, como o Lollapalooza, estão chamando cada vez mais artistas de EDM. O Lolla é tradicionalmente conhecido como um dos principais eventos de música alternativa do mundo, mas recebeu esse ano diversos DJs famosos, como Carnage, Dylan Francis, Steve Aoki e Skrillex. Além disso, as duas últimas edições do Rock in Rio tiveram uma área voltada apenas para a música eletrônica. Produtores do mundo inteiro foram convidados a se apresentar neste palco. E, na edição de 2013, David Guetta, um dos maiores nomes do cenário de eletrônica, foi uma das atrações do primeiro dia no palco mundo. O DJ Marcos Vinícius afirma que acha interessante essa mistura de estilos musicais em um mesmo evento.
Essa questão do festival, ela é interessante, que ela agrega muita gente de diferentes estilos. Só o que curte não só peça de música eletrônica, mas curte tudo. Eu acho que é interessante porque agrega esse tipo de gente e normalmente mais gente. Normalmente um evento grande só de música eletrônica daria 25, 30 mil pessoas. Um evento como teve, por exemplo, o Lollapalooza dá 60 mil. Então eu acho que isso é muito interessante. E a questão da variação de som também entre os artistas. Cada um toca um som diferente, não é sempre a mesma coisa.
A maior parte do público desses festivais é de adolescentes e jovens que procuram um momento de euforia e êxtase. A proposta desses eventos é a fuga da realidade, um lugar onde as pessoas podem dançar e se exaltar, como se tivessem um momento efêmero de total liberdade. Para ajudar o público a ter esses sentimentos, a marca dos festivais de música eletrônica é o investimento em iluminação e decoração. Os shows do Festival Universo Paralelo são um exemplo. As apresentações são realizadas todo ano na Praia Pratige, na Bahia, com um cenário de fantasia. Os organizadores decoram o espaço de forma que as cores e as luzes potencializem a música. Eduarda Neves para o Revista Jovem.
E o nosso programa vai ficando por aqui. Gostou das reportagens? Procure a Revista Jovem no Facebook. Você também pode entrar em sintonia com a gente pelo e-mail revistajovem@puc-rio.br.
Neste programa você ouviu as músicas Paciência do Lenine, Play Hard do David Guetta, com Neo e Akon.
Gostaríamos de agradecer a Samara Moretti e Mariana Vicente pela edição de áudio.
Lembramos que o Revista Jovem é produzido por estagiários do Projeto Comunicar e dirigido pelo professor Miguel Pereira.
E conta com a coordenação da professora Lilian Sabac e a produção do professor Gustavo Chatanier.
Um bom fim de semana.
Esperamos vocês na semana que vem.
Revista Jovem, informação no seu tempo.
Atual, do seu jeito.